Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 21 de fevereiro. É o dia em que foi assassinado em Nova Iorque o antigo líder muçulmano-americano Malcolm X. Foi em 1965. E é também o dia em que o então presidente americano Richard Nixon iniciou uma histórica visita à China, estabelecendo relações entre os dois países. Isso foi em 1972. Hoje, aqui em Washington, 12 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica hoje é de Patrick Dea. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Tribunal israelita condena soldado pela morte de um palestiniano. Dezenas de corpos de imigrantes africanos encontrados numa praia líbia. Na primeira meia hora, estamos dedicados à Angola. Organizações e líderes não governamentais estão preocupados com a transparência das eleições. Vamos também ter várias reportagens sobre a seca e a educação vai estar em foco. Sindicatos unem forças para fazer ultimato ao governo. Professor universitário diz que a corrupção está em todo o lado na educação.
Há corrupção, sim. Daí a necessidade da mudança de mentalidade e de novos processos de recrutamento, tanto de estudantes como de professores.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola.
Nós, atores cívicos, vamos exigir uma postura, uma ação de credibilidade e de transparência eleitoral.
Para já, vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Um tribunal militar israelita condenou um soldado israelita a 18 meses de prisão pela morte de um atacante palestiniano que se encontrava ferido e imobilizado quando foi morto. A acusação tinha pedido uma pena de prisão entre 3 a 5 anos para Elore Azaria. O incidente ocorreu na cidade de Hebron. Um vídeo mostrou que Azaria matou a tiro Abdel Fattah al-Sharif quando este se encontrava deitado no chão, ferido a tiro depois de esfaquear um soldado israelita. A defesa argumentou que Azaria pensava que o atacante palestiniano tinha explosivo e que constituía um perigo. Ao condenar o soldado, o juiz disse que Azaria tinha decidido ser ele juiz e carrasco.
Os corpos de 74 migrantes que morreram afogados depois do naufrágio da sua embarcação foram encontrados numa praia perto de Zawiya, a oeste de Trípoli, na Líbia, anunciou a organização Crescente Vermelho. Habitantes da área descobriram um barco encalhado na praia com vários cadáveres de imigrantes no seu interior e chamaram as equipas do Crescente Vermelho. O porta-voz da organização, Mohamed Al-Misrati, disse que as circunstâncias que envolvem o naufrágio ainda são desconhecidas. A Guarda Costeira da Líbia disse que mais de 500 imigrantes foram resgatados da costa oeste de Zawiya durante o fim de semana, aumentando ainda mais o número de mortos no Mediterrâneo.
A Nigéria anunciou que o presidente Muhammadu Buhari tem que prorrogar pela segunda vez a sua estadia em Londres, onde está a receber tratamento médico. A presidência nigeriana afirma que os testes efetuados revelam que Buhari necessita de um período de repouso mais prolongado. A declaração afirma que não há razões para preocupação, mas não refere quando é que Buhari, de 74 anos de idade, deve regressar à Nigéria. Buhari encontra-se em Londres desde 19 de janeiro.
O presidente americano Donald Trump visitou hoje o Museu de História e Cultura Afro-Americana em Washington, considerando o que chamou de um belo tributo a tantos heróis americanos. O presidente leu o nome de várias prominentes personalidades negras da história americana e prometeu que fará tudo quanto possível para, citamos, manter a promessa e liberdade para os africano-americanos e para os americanos em geral. Nada é mais importante que isso, acrescentou Trump. A sua visita verifica-se na ocasião do mês da história africano-americana que se observa todos os anos em fevereiro.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, condenou um recente aumento em ameaças antissemíticas através do país. Falando durante uma visita ao Museu Nacional de História e Cultura africano-americana, o presidente Trump disse que as ameaças contra a comunidade e centros comunitários judaicos são o que chamou de uma lembrança dolorosa do que ainda tem que ser feito para destruir o ódio, a discriminação e o mal. Uma organização judia disse que pelo menos 10 centros comunitários judaicos tinham recebido ameaças de bomba na segunda-feira, a quarta vez que isso acontece desde o início do ano.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Líderes religiosos, organizações não-governamentais e jornalistas angolanos mostram-se preocupados com a fraca participação da sociedade civil no processo eleitoral. No encontro em Luanda foi manifestada também preocupação pela ausência da fiscalização doméstica no processo que vai culminar com a eleição do futuro presidente em agosto próximo. Koko Mukuta.
Os líderes religiosos, organizações não-governamentais e jornalistas angolanos estão reunidos para exigir maior credibilidade e transparência eleitoral no pleito que se realiza em agosto próximo, tal como nos diz Luiz Jimbo, diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia e porta-voz daquele encontro.
Nós, atores cívicos, vamos exigir dos atores políticos e dos órgãos de gestão eleitoral uma postura, uma ação de credibilidade e de transparência eleitoral. O primeiro desafio se coloca em nós mesmos consertarmos quais são as nossas diretrizes, quais são os nossos valores comuns enquanto atores. Vamos atuar no processo, nas questões de educação cívica e da observação eleitoral.
Jimbo afirma que a maior preocupação dos líderes religiosos, organizações não-governamentais e jornalistas no país é a fraca participação da sociedade civil no processo eleitoral e a ausência da fiscalização doméstica.
A fraca participação da sociedade civil no processo e aqui precisamente a fraca participação das organizações não-governamentais, dos atores cívicos nas atividades de educação cívica, a ausência da observação eleitoral propriamente dita, estruturada, a nível doméstica, a grande importância que os atores políticos estão a dar mais à observação internacional ou ao interesse da observação internacional relativamente à observação doméstica, e porquanto sabemos que somos nós angolanos, somos nós atores cívicos nacionais, que, em final, devemos credibilizar e aceitar o processo, não é? Não é a comunidade internacional, estamos preocupados com isto, e estamos também preocupados com a forma ou o nível de aderência cívica dos cidadãos no processo de registro eleitoral. E como estamos preocupados com isso, queremos nos envolver para promover maior participação do eleitorado no processo eleitoral.
Este é o primeiro encontro dos vários encontros previstos até antes das eleições de agosto próximo entre líderes da sociedade civil angolana para a concertação de ideias comuns sobre os valores e princípios do engajamento da sociedade civil no processo eleitoral de 2017, com a meta virada no reforço da transparência e credibilidade eleitoral no país. Da capital angolana, para a Voz da América, Koko Mukuta.
Vamos agora falar da agricultura. Temos várias reportagens. Vamos começar nos gambos. Uma praga de gafanhotos, cuja dimensão e origem ainda não foram determinadas, está a destruir as pequenas culturas dos camponeses dos gambos. O Venâncio Rodrigues diz-nos que isto se dá depois das últimas chuvas terem permitido algum planteio de mandioca e batata doce. Venâncio.
Responsável da ONG Construindo Comunidades, Padre Pio Akusanga, manifesta-se preocupado com o fenómeno e alerta as autoridades locais para a tomada de medidas que impeçam o alastramento da praga por toda a região dos gambos, atingida pela seca há mais de 6 anos.
Colhemos 3 testemunhas que ficaram muito aflitas, pois suas lavras, que eram 2, que foram sido devastadas por uma praga de gafanhotos. E na quinta-feira passada, nós estávamos a trabalhar no terreno de multiplicação de plantas da Promaica. Também encontramos um monte de gafanhotos na parte superior, não da plantação, mas aqui está para ser plantada, onde também esta praga existe. E lançamos a preocupação aqui à administração municipal para apelar os serviços de veterinária para se investigar o fenômeno. Não sabemos o fenômeno, não temos conhecimento da sua extensão, nem da sua origem. Também não sabemos se eu mesmo, que anda aí à volta de alguns países da África Austral, que se dizem estarem afetados pela praga de gafanhotos.
O Parque dos Gambos sugere às autoridades ligadas à agricultura a implantação na região de um centro de investigação veterinária que faça estudos sobre o fenómeno, a exemplo do que se fazia no período colonial.
Urgimos chamar a atenção dos governantes para que se faça, de fato, uma investigação séria, não é, do fenómeno, e se tanto se tomem medidas a respeito disso, a exemplo daquilo que se fez nas pragas anteriores. Entre os anos 30 a 40 do século XX, houve realmente pragas excessivas de gafanhotos que foram eliminadas, primeiro com estudos do Serviço de Investigação Veterinária e mais tarde, com a ajuda dos próprios serviços, né, se criaram inseticidas que eliminaram essas vagas de gafanhotos. Enfim, oxalá não seja esse tipo de pragas que nos afeta, porque senão, enfim, mais esta, sem contar com as estiagens, com a mudança do clima, estamos muito mal.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, no Uambo, cerca de 2 mil famílias estão a ser afetadas pela seca que atinge a província há cerca de 45 dias, revelou o diretor provincial da Agricultura e Pescas, Andrade Baú. No final de uma reunião do governo provincial, Baú disse que a produção de milho e feijão será atingida fortemente pela seca. De Benguela, chega-nos, por outro lado, a notícia, entretanto, que a seca vai afetar milhares de famílias camponesas. João Marcos.
Consumado o desperdício de 20 mil hectares, com o milho entre as culturas sem proveito, camponeses da Ganda, a 200 quilômetros da cidade de Benguela, fazem soar o alarme com previsões que apontam para uma crise alimentar entre centenas de famílias.
A chuva trouxe um prejuízo muito horrível. Tenho 2 hectares todos perdidos, todos os cereais estragaram e não colhi nada. Está tudo seco. É para milho, jinguba, tudo estragou.
Tentamos fazer alguma coisa e não esperávamos que houvesse esse contratempo. Pelos danos, pela maneira que o clima está a se revelar, nada se pode esperar com muita segurança.
Estas queixas, feitas à Rádio Benguela, são as mesmas de há 15 anos, quando o governo prometia investir em infraestruturas para garantir reservas de água. A estiagem afeta mais de 30 associações camponesas, que terão de apostar nas chamadas culturas de fome, entre as quais a batata doce e as hortícolas. Isto se chover na segunda época. O ativista José Patrocínio, agrônomo, refere que as políticas públicas prejudicam a classe camponesa.
Estamos sempre a tentar ver grandes projetos e aí para os grandes áreas e os grandes rendimentos. Esquecemos desse tipo de participação que é a maioria dos camponeses. Eles não ocupam grandes áreas, são pequenas áreas, e têm que ter tecnologias adaptadas, que não tenham grandes custos e mais, que não exigem grandes restrições.
Também agrônomo, o deputado Vitorino Nhane, antigo secretário da UNITA em Benguela, lembra que os orçamentos para a agricultura continuam 8% abaixo dos 10% estabelecidos na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral.
Não há políticas viradas para a diversificação da economia e, no caso específico, para que está ligada à própria agricultura. Porque Angola tem uma reserva de cerca de 130, 140 mil milhões de metros cúbicos de água. Portanto, nós poderíamos recuperar aquilo que se chama os pequenos regadios e fazer esse mesmo reservas de água para que nas épocas críticas nós pudéssemos fazer recurso às águas no sentido de fazer alguma agricultura, nem que seja para autossuficiência.
Dados disponíveis indicam que a agricultura familiar, responsável pela segurança alimentar, ocupa 90% das terras agricultadas, ao passo que os empresários, apontados como a prioridade para o executivo, têm apenas 10% desta área. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Entretanto, o Governo e as Nações Unidas lançaram um programa no valor de 450 milhões de dólares para ajudar a população no sul do país, com incidência na província da Huila. A ideia é que a população aprenda a identificar mudanças de temperatura e de clima para que possa antecipar medidas e preparativos antes de qualquer evento climático extremo. O anúncio foi feito pelo representante do Sistema das Nações Unidas em Angola, Paulo Baladele.
Não só o governo, mas também os parceiros vão poder aportar, desde um ponto de vista financeiro e recursos técnicos. Estimamos mais ou menos em 450 milhões de dólares o montante para este projeto de melhorar a resiliência da população no sul do país. E neste momento há um programa bastante intenso em Angola, com participação especialmente do PNUD, para adaptação à mudança climática e para também a mitigação à mudança climática.
Era Paulo Baladele, ele é o representante do sistema da ONU em Angola. A Federação Angolana de Futebol concluiu que falhas no plano de segurança no exterior de um estádio de futebol no Uíge levaram ao incidente que provocou 28 mortos e 58 feridos no jogo de estreia do Girabola 2017. A Federação disse que, e citamos, o cordão de segurança da área exterior ao recinto da realização do jogo não obedeceu aos parâmetros normais e não foram observadas as distâncias necessárias para garantir o acesso ao estádio, permitindo-se assim que populares com e sem bilhetes válidos para assistir ao jogo estivessem muito próximos do portão da entrada em referência. O caso, recorde-se, aconteceu a 10 de fevereiro, no estádio 4 de janeiro, quando estavam disputados os primeiros minutos do primeiro jogo da temporada no Campeonato Angolano de Futebol, com recepção do Santa Rita, que se estreava no Girabola ao Recreativo do Libolo. Com a confusão generalizada no momento de entrada, o relatório da Federação coloca a responsabilidade na organização no exterior do estádio a cargo da polícia. O estádio em causa, recordou a Federação, contava com 3 portões de acesso geral, mas apenas um foi aberto, o que terá propiciado a confusão. Uma concentração consideravelmente excessiva de populares para entrada na zona do estádio sem bancadas num só portão, quando foram vendidos 2.500 bilhetes para essa parte do estádio, é outra das causas que estiveram na origem dos tristes acontecimentos daquela fatídica tarde, disse a Federação. O Governo está a efetuar a sua própria investigação. Esta é a Voz da América a transmitir a partir do Washington ao microfone João Santa Rita. Estamos em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Capital FM 87.7 e não se esqueça, as notícias, reportagens, vídeos, fotos estão no voaportugues.com na internet. Se nos quiser mandar uma informação, um vídeo, uma foto, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Três sindicatos da educação decidiram criar uma plataforma conjunta para melhor reivindicar os seus direitos. Em comunicado saído no final de uma reunião realizada na sexta-feira passada, os sindicatos decidiram apresentar um ultimato às entidades patronais, no caso o Ministério do Ensino Superior e o Ministério da Educação, até ao dia 28 de fevereiro. Se as suas reclamações não foram atendidas, podem entrar em greve. Manuel José.
Pela primeira vez em Angola, os três sindicatos ligados ao Sistema de Ensino Nacional trabalharam juntos para reivindicar os seus direitos. Tratam-se do SIMPES, o Sindicato dos Professores do Ensino Superior, o SIMPROF, o Sindicato do Ensino Geral, e o SIMTENO, que, para além dos professores do ensino não universitário, engloba também os trabalhadores não docentes. As três classes associativas decidiram, se até 28 de fevereiro não forem atendidas reivindicações, em março pode acontecer a primeira paralisação dos professores do ensino em todo o território nacional.
O fim do prazo estabelecido de 28 de fevereiro do ano em curso pelo sindicato, a entidade patronal, se não dialogarem com o sindicato e encontrarem soluções, então, se nós verificarmos sempre uma atitude de não parceria com a entidade patronal, é preciso realizar uma marcha ou é preciso decretar uma greve nacional do ensino primário até o ensino superior.
Carlinhos da Sala, porta-voz do encontro entre os sindicatos do ramo da educação, que concluiu também que as reivindicações dos três sindicatos são comuns.
Não pagamento de subsídios para a maioria dos docentes. Problema de não enquadramento nas categorias existentes no Estatuto de Carreira Docente. O outro problema diz respeito à não consideração da classe docente. Praticamente do primário até o ensino superior, o professor vive em condições de abandono e de miséria.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Entretanto, no UIJ, o professor universitário Sebastião Dissengo Moka disse que o combate à corrupção na educação vai requerer profundas mudanças no sistema de admissão de alunos e recrutamento de professoras.
A corrupção é um dos males que está em todos os níveis de vida do nosso país, incluindo o ensino superior. Há corrupção, sim. Daí a necessidade da mudança de mentalidades e de novos processos de recrutamento, tanto de estudantes como de professores. Todo indivíduo que pede algum favor ao seu estudante fica moralmente devendo ao seu estudante, que a dada altura vai ter que compensar, vai ter que pagar a dívida. E pagando dívida, passamos a mentir o governo, estamos a formar quadros, quando no fundo estamos a contribuir na formação de quadrados. E eu sempre tenho dito, um quadrado é uma figura geométrica.
Era Sebastião Dissengo Moka. Ele foi entrevistado pelo Muniz Francisco, no UIJ. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Nos últimos meses, Moçambique tem assistido. Estamos aqui com dificuldades técnicas. Vou aqui perguntar ao técnico o que é que se passa então. Alô? Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu. Liga dos Campeões, prosseguem hoje os jogos da primeira mão dos oitavos de final. Hoje temos frente a frente Bayer Leverkusen e Atlético Madrid. Bayer Leverkusen este ano não vai muito bem. Vai em oitavo lugar no campeonato alemão, a 20 pontos do líder, e no domingo perdeu em casa com o segundo classificado, o Leipzig, por 2-1. Atlético Madrid também este ano um pouco, mas não muito abaixo daquilo a que nos habituamos. Está em quarto lugar no campeonato espanhol. No sábado, contudo, foi ao campo do Sporting Gijón ganhar por 4-1. No outro jogo de hoje, Manchester City recebe o Mónaco e este vai ser muito, muito interessante. City está em segundo lugar no campeonato inglês, com 8 pontos de atraso em relação ao líder, e muitos fazem notar que o Manchester City tem sido uma equipa inconsistente. Mónaco comanda o campeonato francês com mais 3 pontos que o Paris Saint-Germain, que na semana passada deu 4 ao Barcelona. O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, disse que o Mónaco é hoje uma das melhores equipas da Europa.
Complete team, so it's the most successful team in Europe in terms of score goals.
É uma equipa completa, é a equipa de maior sucesso na Europa em termos de golos marcados. É uma eliminatória dura. Quero jogar contra eles ao mesmo nível, mas só tenho que os saudar porque são, na verdade, uma equipa muito, muito boa.
So just compliment because they are a real, real good team.
Palavras de Pep Guardiola do Manchester City. Nós fomos verificar isso, do Mónaco ser a melhor equipa da Europa em golos marcados. E é bem verdade. No campeonato francês tem 76 golos marcados em 26 jogos. Continuamos no futebol agora com uma má notícia para Neymar. As autoridades judiciais espanholas rejeitaram os recursos do jogador e do Barcelona e confirmaram que estes vão a julgamento por fraude e corrupção no âmbito da transferência do jogador do clube brasileiro Santos para o Barcelona. Vão também a julgamento a mãe do futebolista, a empresa familiar que gera os seus direitos, o presidente do Barcelona, o seu antecessor e também o clube brasileiro, o Santos. Tudo recorde-se porque uma empresa brasileira que detinha 40% dos direitos dos jogadores disse que foi defraudada, porque o preço que o Barcelona pagou ao Santos foi superior em quase 30 milhões de dólares do que o preço oficialmente anunciado. E isso foi confirmado. E no basquetebol, a seleção cabo-verdiana, afinal, vai participar nas eliminatórias do Afrobasket 2017. A Federação Cabo-Verdiana tinha decidido não participar, por falta de finanças, o que provocou uma forte reação de vários jogadores. Mas, como se costuma dizer, está tudo em bem, o que acaba bem. Nos últimos meses, Moçambique tem assistido a um aumento de violações de direitos humanos devido ao conflito militar entre governo e RENAMO, apontando abusos às duas partes, execuções sumárias e assassínios politicamente motivados. Por outro lado, a deterioração da situação económica está a tornar mais difícil para que as pessoas desfrutem de direitos económicos e sociais básicos. A afirmação é do presidente da Comissão de Direitos Humanos, Custódio Duma, e do bastionário da Ordem dos Advogados, Flávio Munete.
Sempre que nós temos uma crise económica, ela afeta de uma forma pesada na vida das pessoas, porque as pessoas reduzem a sua capacidade de compra, a sua capacidade de poder satisfazer as necessidades básicas, como, por exemplo, a alimentação, o transporte, a educação, a saúde. Isso tudo teve grandes repercussões, tanto nos finais do ano passado e ainda agora no início deste ano. E estes são os momentos mais pesados que nós olhamos como aqueles que afetaram a questão dos direitos humanos em Moçambique, sobretudo em 2016.
Há um déficit bastante forte nos valores da nossa sociedade. Por outro lado, na maior parte dos casos, nós encontramos situações que se vão mantendo na medida em que não há uma atuação atempada e apropriada das autoridades competentes. Quando a violação dos direitos humanos está associada à impunidade, naturalmente que nós vamos ter mais dificuldades de pôr as pessoas todas a respeitar os direitos humanos.
O governo moçambicano reconhece que só com a paz efetiva é que os direitos fundamentais podem ser observados, tendo Filipe Nyusi, presidente da República, garantido que tudo está a fazer para garantir a estabilidade no país. Há cerca de um mês e meio, Moçambique observa uma trégua no conflito político-militar. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E agora aqui na Voz da América, enquanto aguardamos pelo início da segunda meia hora com o Eduardo Ferro, vamos ficar com a música de Yuri da Cunha, General.
Samba pito, oh minha senhora, não me olhes com esse jeito de criança que quer gasosa. Conheço muito bem o seu marido, é um general violento e ciumento. E eu que já nasci embora Zarape, já sei qual vai ser o fim dessa história. Atenção, minha senhora, não confundas prudência com incompetência. E já dizia o meu avô que o seguro morreu de velho. Aí, pode me chamar, pode me chamar, mas mulher do general, aos meus olhos vira homem. Pode me chamar, pode me chamar, mas mulher do general, aos meus olhos vira homem. Hey!
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 21 de fevereiro de 2017, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: mais de 70 imigrantes encontrados mortos na costa líbia. Presidente Donald Trump visita Museu da História Afro-Americana. O presidente nigeriano prorroga estadia em Londres para tratamento médico. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio Pijigiti ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje, na técnica, temos o Zubair Altaeb, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo condenou há momentos o marido da filha do primeiro-presidente moçambicano, Rufino Likuku, a 3 anos e 4 meses de prisão, convertidos em pagamento de uma indemnização de 200 milhões de meticais por danos não patrimoniais e 579 mil meticais, pouco mais de 2 milhões de dólares, por danos patrimoniais. Rufino Likuku foi considerado culpado pelo dano causado no olho de Joselina Machel, que culminou com a perda de visão, num caso tipificado como de violência doméstica. A defesa diz que vai recorrer da decisão. Caso não pague a multa dentro de um mês, o marido de Joselina Machel irá cumprir a pena de prisão. Continuamos em Moçambique. As crises financeira e política contribuem grandemente para o incumprimento dos direitos fundamentais em Moçambique. Quem o disse foi o provedor da Justiça e também a Comissão Nacional de Direitos Humanos, para quem o impacto do conflito político-militar e a crise económica-financeira está a ser devastador na observância dos direitos humanos. Alfredo Júnior.
Nos últimos tempos, Moçambique tem assistido ao aumento das violações de direitos humanos devido ao conflito militar entre governo e RENAMO, apontando abusos às duas partes, execuções sumárias e assassínios politicamente motivados. José Abud, provedor de justiça, diz que a violação dos direitos fundamentais dos cidadãos tem se verificado com maior incidência nas zonas rurais.
A maior parte da população vive nas zonas rurais. Agora veja, lá onde há maior conflito, como é que está a viver a nossa população? Não pode trabalhar, não pode fazer as suas machambas, não pode ter escolas, não pode ter hospitais, portanto, isto é muito importante, de facto, que se resolva esta questão e termine esta parte. Além disso, temos o problema da criminalidade organizada e temos esses problemas da má administração.
A deterioração da situação econômica está a tornar mais difícil para que as pessoas desfrutem de direitos económicos e sociais básicos, tese defendida pelo presidente da Comissão dos Direitos Humanos, Custódio Duma, e pelo bastonário da Ordem dos Advogados, Flávio Menetti.
Sempre que nós temos uma crise econômica, ela afeta de uma forma pesada na vida das pessoas, porque as pessoas reduzem a sua capacidade de compra, a sua capacidade de poder satisfazer as necessidades básicas, como, por exemplo, a alimentação, o transporte, a educação, a saúde. Isso tudo teve grandes repercussões, tanto nos finais do ano passado e ainda agora no início deste ano. E estes são os momentos mais pesados que nós olhamos como aqueles que afetaram a questão dos direitos humanos em Moçambique, sobretudo em 2016.
Há um déficit bastante forte nos valores da nossa sociedade. Por outro lado, na maior parte dos casos, nós encontramos situações que se vão mantendo na medida em que não há uma atuação atempada e apropriada das autoridades competentes. Quando a violação dos direitos humanos está associada à impunidade, naturalmente que nós vamos ter mais dificuldades de pôr as pessoas todas a respeitar os direitos humanos.
O governo moçambicano reconhece que só com a paz efetiva é que os direitos fundamentais podem ser observados, tendo Filipe Nyusi, presidente da República, garantido que tudo está a fazer para garantir a estabilidade no país. Há cerca de um mês e meio, Moçambique observa uma trégua no conflito político-militar. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. No seu receptor continua a Voz da América e prosseguimos em Moçambique. O governo moçambicano submeteu ao Parlamento uma proposta que visa legislar a realização de transplantes de órgãos, células e tecidos humanos, abrindo assim espaço para a legalização desse processo no país. William Mapote.
É uma proposta vista como solução para salvar vidas de pacientes sofrendo com doenças oncológicas, renais, cancerígenas ou de outro tipo, cuja cura passa necessariamente pela substituição dos órgãos afetados. A proposta de lei já foi analisada por vários setores de interesse. Os enfermeiros dizem que a aprovação da mesma vai abrir caminho para que muitas vidas sejam salvas. Maria Olga é a presidente da Associação dos Enfermeiros.
A lei é bem-vinda porque nós sentimos o sofrimento do doente e sofremos com o doente. É muito triste nós presenciarmos os nossos irmãos morrerem por falta de doação de um órgão ou de um tecido ou de uma célula.
As associações de doentes renais e cancerígenas alinham na mesma posição.
Nós, como doentes renais, achamos que é muito bom haver um transplante. Porque passar uma vida inteira, 3 vezes por semana, 4 horas na máquina, para fazer a diálise, para além do custo para o próprio governo, é desgastante para o próprio doente.
Há de haver um benefício direto para aqueles doentes que são doentes com patologia renal, mas também vai se aplicar para outras consequências de outras doenças. Por exemplo, há doentes com patologia cancerígena, né, de cancro, que depois têm algumas complicações com estas doenças renais que normalmente antes não podiam, não se beneficiaram ainda do transplante.
Era Zainabo Taju e Cesaltina Lorenzoni. E Cesaltina Lorenzoni, presidente da Associação dos Amigos do Rim e da Luta contra o Cancro, respectivamente. A proposta já está em discussão em sede de uma das principais comissões parlamentares de especialidade. Os deputados dizem que ainda há muitos aspectos que devem ser acautelados antes da aprovação da lei, sobretudo para evitar tráfico de órgãos. Antônia Char é a vice-presidente da comissão que analisa a proposta.
Há toda uma necessidade e uma atenção especial, porque é uma lei que mexe com várias situações, sobretudo de também a questão, a vertente de tráfico de órgãos humanos. É preciso que haja esse cuidado e essa inclusão de várias sensibilidades da sociedade civil existente no nosso país.
A proposta da lei de transplante vai a debate parlamentar na sessão que inicia na próxima semana. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote, no seu receptor que está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. E passamos agora à Angola. Líderes religiosos, organizações não-governamentais e jornalistas angolanos mostram-se preocupados com a fraca participação da sociedade civil no processo eleitoral. No encontro em Luanda, foi manifestada também preocupação pela ausência de fiscalização doméstica no processo que vai culminar com a eleição do futuro presidente em agosto próximo. Koko Mukuta tem pormenores do encontro. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a tentar encontrar, portanto, aqui no nosso computador essa reportagem do Koko Mukuta sobre o processo eleitoral. Parece que já estamos, portanto, com a capacidade para passar a reportagem.
Os líderes religiosos, organizações não-governamentais e jornalistas angolanos estão reunidos para exigir maior credibilidade e transparência eleitoral no pleito que se realiza em agosto próximo, tal como nos diz Luiz Jimbo, diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia e porta-voz daquele encontro.
Nós, atores cívicos,
vamos exigir dos atores políticos e dos órgãos de gestão eleitoral uma postura, uma ação de credibilidade e de transparência eleitoral, o primeiro desafio se coloca em nós mesmos consertarmos quais são as nossas diretrizes, quais são os nossos valores comuns enquanto atores. Vamos atuar no processo, nas questões de educação cívica e da observação eleitoral.
Jimbo afirma que a maior preocupação dos líderes religiosos, organizações não-governamentais e jornalistas no país é a fraca participação da sociedade civil no processo eleitoral e a ausência da fiscalização doméstica.
A fraca participação da sociedade civil no processo, e aqui precisamente a fraca participação das organizações não-governamentais, dos atores cívicos nas atividades de educação cívica, a ausência da observação eleitoral propriamente dita, estruturada, a nível doméstica, a grande importância que os atores políticos estão a dar mais à observação internacional ou ao interesse da observação internacional relativamente à observação doméstica, porquanto sabemos que somos nós angolanos, somos nós atores cívicos nacionais que, em final, devemos credibilizar e aceitar o processo, não é? Não é a comunidade internacional, estamos preocupados com isto, e estamos também preocupados com a forma ou o nível de aderência cívica dos cidadãos no processo de registro eleitoral. E como estamos preocupados com isso, queremos nos envolver para promover maior participação do eleitorado no processo eleitoral.
Este é o primeiro encontro dos vários encontros previstos até antes das eleições de agosto próximo entre líderes da sociedade civil angolana para a concertação de ideias comuns sobre os valores e princípios do engajamento da sociedade civil no processo eleitoral de 2017, com a meta virada no reforço da transparência e credibilidade eleitoral no país. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. No seu receptor está a Voz da América. Os governos de Portugal e de Cabo Verde preparam um documento a ser debatido na próxima Cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, que permita a livre circulação dos cidadãos daqueles países no espaço da comunidade. O primeiro-ministro português, António Costa, entregou ontem ao governo de Cabo Verde, na praia, onde se encontra de visita, o processo que vai agora ser liderado pelo executivo do arquipélago, que detém a presidência da CPLP, no próximo ano.
E propondo-nos, aliás, tomarmos esta iniciativa conjunta. Cabo Verde, para o ano que vem, vai assumir a presidência da CPLP e contamos que juntos possamos ajudar a dinamizar este projeto, que é muito importante para que cada cidadão dos Estados-membros da CPLP sinta a comunidade como algo que é seu e possam ter na sua vida do dia-a-dia uma tradução concreta, podendo circular livremente da nossa parte, quanto mais cedo, melhor. Já temos aqui dois pontas de lança para levar esta missão para a frente e o acolhimento que a ideia teve na Cimeira do Brasil foi muito positivo por parte de todos os Estados-membros.
Antes de chegar a Cabo Verde, um grupo de imigrantes residentes em Portugal pediu a António Costa que mude a lei para facilitar que os seus filhos, nascidos em terras lusas, tenham acesso à cidadania. Em declarações a jornalistas na praia, o primeiro-ministro português esclareceu que a lei já prevê o caminho para a cidadania de filhos de imigrantes, desde que vivam há pelo menos 5 anos no país ou que tenham concluído o ensino básico. António Costa explicou que se deve agilizar o processo e que o seu governo está a trabalhar nesse sentido, mas que há falta de informação por parte dos imigrantes.
Eu creio que o problema não se põe relativamente à alteração da lei. Há naturalmente aspectos burocráticos que podem vir a ser agilizados e o Ministério da Justiça está a trabalhar neste momento, tendo em vista agilizar. Agora, o que eu creio que se tem verificado muitas vezes é, por desconhecimento dessa possibilidade, que não há um requerimento no momento do nascimento da criança da obtenção da nacionalidade portuguesa.
Palavras do primeiro-ministro português António Costa referindo-se à legalização de filhos de imigrantes no seu país.
Mardi Benedict é supervisor de um consultório médico em Fort Mohave, no estado do Arizona, onde o seu marido Richard é ginecologista. Ela é uma ativista conservadora que diz que os pagamentos que o marido recebe do seguro de saúde, chamado de Obamacare, muitas vezes não compensam.
I was in tears on inauguration day for the first time.
Eu estava em lágrimas no dia da posse, pela primeira vez em 8 anos. Lágrimas felizes, porque houve muitas lágrimas infelizes.
A médica Kelly Ward é outra adepta de Trump, que lançou em 2016 a sua candidatura a senadora contra o também republicano John McCain, mas perdeu. Agora tenta o lugar de outro republicano, Jeff Flake, em 2018.
I see the effects of illegal immigration on our healthcare system, but it also affects our education system, it affects our infrastructure.
Eu vejo os efeitos da imigração ilegal no nosso sistema de saúde e também afeta o nosso sistema educacional, afeta as nossas infraestruturas, afeta todos os aspectos da nossa sociedade.
Frank Lister, também em Phoenix, apoia Kelly Ward e Donald Trump. Ele é católico e diz que se envolveu na política por questões como o aborto, de que é contra.
It's been frustrating to a conservative that, you know, we send people to Washington and they don't really do anything. They kind of
Tem sido frustrante para um conservador enviar pessoas para Washington que depois não fazem nada. Eu não me importo se eles perdem, mas eles têm de lutar, diz Lister. Esses partidários de Donald Trump afirmam que protestos recentes nos aeroportos sobre o decreto presidencial que impedia a entrada de pessoas de 7 países muçulmanos no país cruzaram a fronteira entre a liberdade de expressão e a anarquia. O marido de Kelly Ward, o médico Michael Ward, também apoiando Trump, diz, no entanto, que os conservadores cometem um erro ao apoiarem sempre o presidente.
You know, I would have liked to have seen the executive order roll out a little bit differently. However, I support what he's trying to do.
Eu gostaria de ter visto um decreto presidencial um pouco diferente. No entanto, apoio o que ele está a tentar fazer. Eu acredito que o que ele está a tentar fazer é constitucional, dentro dos seus poderes. O meu medo é que ele ultrapasse esses poderes e creio que temos de controlar isso, disse Ward. A esposa Kelly Ward reitera que, como empresário, Donald Trump saberá negociar melhor do que Barack Obama e garante que o presidente tem um forte apoio no Arizona e nos estados do Oeste.
Continua sintonizado com a Voz da América. Na região central da Nigéria, a violência sectária volta a atormentar os residentes de Kaduna. Desde dezembro do ano passado, pelo menos 200 pessoas foram mortas nesse estado. A situação deixa aldeias de cristãos e de muçulmanos abandonadas. Amancio Miguel.
Uma das pessoas que perderam familiares é Gideon Morika. A sua filha de 14 anos foi morta a tiro no dia de Natal durante o ataque na sua comunidade.
Não, I don't believe.
Morika ainda não recuperou. Recorda-se de ter perdido a filha nas suas mãos, ainda muito nova, com um futuro pela frente. Os ataques sectários são feitos por homens que usam armas AK-47. Em algumas circunstâncias, chegam a 200 homens. Apesar da intervenção da polícia, os residentes não se sentem seguros. Morika e outros receiam que os atacantes estejam ainda nas redondezas da sua aldeia e qualquer um que caminhar 1 quilômetro fora da área poderá ser morto.
The attackers are still outside the village.
Moriki é líder na aldeia remota de Goska. Aqui, os agricultores de maioria cristã vivem com os pastores muçulmanos nómadas da etnia Fulani. As disputas sectárias não são novas nesta zona. Os residentes dizem que iniciou na década de 1980, mas no ano passado subiu a níveis sem precedentes. Os residentes da aldeia de Goska acusam os pastores Fulani de tentar usurpar as suas terras. A polícia que investiga os casos diz que há réplicas de violência. Em Dangomba, outra aldeia, houve ataques contra muçulmanos nos dias 23 e 26 de dezembro. Alguns foram detidos, mas sem julgamento ainda. Ambos, cristãos e muçulmanos, querem intervenção do governo para travar os ataques.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor está a Voz da América a transmitir de Washington. A Organização de Transparência Internacional afirma que a corrupção é uma das principais causas do extremismo violento. Acrescenta que a comunidade internacional deve passar a dar prioridade ao combate à corrupção na sua luta contra grupos extremistas, tais como o Estado Islâmico ou o Boko Haram. No relatório hoje divulgado, a Transparência Internacional diz que a corrupção governamental permite que os militantes tirem partido do descontentamento popular para fomentar o recrutamento, conseguir obter armamentos e minar instituições públicas, tais como as Forças Armadas. Tudo isso, diz aquela organização, faz com que os países sejam incapazes de controlarem ameaças extremistas. O relatório cita, por exemplo, a capacidade do Estado Islâmico de apoderar-se da cidade iraquiana de Mosul em 2015, conquistando vastas porções do Iraque e da Síria. Mosul caiu facilmente nas suas mãos devido à incapacidade das forças armadas iraquianas. Só agora está em curso nova ofensiva para retomar aquela cidade. O relatório fala igualmente da situação de corrupção na Líbia e do avanço dos militantes no país, assim como do caso de Boko Haram na Nigéria, que baseou as suas ações numa retórica anticorrupção e anti-elite. E continuamos no continente africano, mais precisamente no Quênia. Nas ruas de Nairobi vivem hoje muitas pessoas. Há 3 anos atrás, um professor local decidiu oferecer refeições a alguns. Hoje, milhares beneficiam desse esforço. Amâncio Miguel.
Numa das ruas de Nairobi, um grupo de crianças junta-se às tardes para receber comida. Clifford Oluxo, mentor da iniciativa, mobilizou voluntários para a distribuição. Clifford iniciou a ação em 2014. Ele conta que não é tarefa fácil. Há dias que olhava e questionava o que estava a fazer. Havia dias que não conseguia o suficiente para ajudar a todos e ficava esgotado emocionalmente. No meio disso, Clifford diz que aprendeu a priorizar e decidiu esforçar-se para colocar algumas crianças de novo na escola. Clifford partilha fotos e textos do seu trabalho no Facebook e a palavra propaga-se. O professor de matemática e física, de 49 anos de idade, trabalha numa escola elementar de Nairobi. No início, Clifford comprava comida para distribuir, mas agora sua organização recebe apoio para alimentar cerca de 500 pessoas por dia. Wycliffe Wasik é um dos beneficiários. Tem 12 anos e perdeu os seus pais. Diz que na rua encontrou amigos que se tornaram familiares e reconhece que o canto de Clifford, depois de um dia de fome, consegue alimentar. Clifford gostaria de ajudar mais crianças como Wycliffe. A sua organização Homeless of Nairobi, os Sem Teto de Nairobi, conseguiu dinheiro para matricular 33 crianças. Muitas crianças vivem numa casa que Clifford conseguiu, mas há outras que ainda estão na rua. Preocupa Clifford o facto de algumas crianças serem dependentes de drogas. Esse é o seu desafio: reabilitar e devolvê-las à escola. Espera criar mais centros para ajudar as crianças.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. E de seguida, como habitualmente, temos o João Santa Rita com a página desportiva.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu. A Liga dos Campeões prosseguem hoje os jogos da primeira mão dos oitavos de final. Hoje temos frente a frente Bayer Leverkusen e Atlético Madrid. Bayer Leverkusen este ano não vai muito bem. Vai em oitavo lugar no campeonato alemão, a 20 pontos do líder, e no domingo perdeu em casa com o segundo classificado, o Leipzig, por 2-1. Atlético de Madrid também está um pouco, mas não muito abaixo daquilo a que nos habituamos. Está em quarto lugar no Campeonato Espanhol. No sábado, contudo, foi ao campo do Sporting Gijón ganhar por 4-1. No outro jogo de hoje, Manchester City recebe o Mónaco e este vai ser muito, muito interessante. City está em segundo lugar no Campeonato Inglês, com 8 pontos de atraso em relação ao líder. E muitos fazem notar que o Manchester City tem sido uma equipa inconsistente. Mónaco comanda o campeonato francês com mais 3 pontos que o Paris Saint-Germain, que na semana passada deu 4 ao Barcelona. O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, disse que o Mónaco é hoje uma das melhores equipas da Europa.
Complete team, so is the most successful team in Europe in terms of score goals.
É uma equipa completa, é a equipa de maior sucesso na Europa em termos de golos marcados. É uma eliminatória dura. Quero jogar contra eles ao mesmo nível, mas só tenho que os saudar porque são, na verdade, uma equipa muito, muito boa.
So just compliment because they are real, real good team.
Palavras de Pep Guardiola do Manchester City. Nós fomos verificar isso, do Mónaco ser a melhor equipa da Europa em golos marcados. E é bem verdade. No campeonato francês tem 76 golos marcados em 26 jogos. Continuamos no futebol agora com uma má notícia para Neymar. As autoridades judiciais espanholas rejeitaram os recursos do jogador e do Barcelona e confirmaram que estes vão a julgamento por fraude e corrupção no âmbito da transferência do jogador do clube brasileiro Santos para o Barcelona. Vão também a julgamento a mãe do futebolista, a empresa familiar que gera os seus direitos, o presidente do Barcelona, o seu antecessor e também o clube brasileiro, o Santos. Tudo recorde-se porque uma empresa brasileira que detinha 40% dos direitos dos jogadores disse que foi defraudada porque o preço que o Barcelona pagou ao Santos foi superior em quase 30 milhões de dólares do que o preço oficialmente anunciado. E isso foi confirmado. A Federação Angolana de Futebol concluiu que falhas no plano de segurança no exterior do estádio de futebol, no Uija, levaram ao incidente em que provocou a morte de 28 pessoas e 58 feridos. As autoridades estão ainda a levar a cabo o seu próprio inquérito. A Federação foi perentória em dizer que tudo se deveu à falta de segurança no exterior, que deveria estar a cargo da polícia. E no basquetebol, a seleção cabo-verdiana, afinal, vai participar nas eliminatórias do Afrobasket 2017. A Federação Cabo-Verdiana tinha decidido não participar, por falta de finanças, o que provocou uma forte reação de vários jogadores. Mas, como se costuma dizer, está tudo em bem, o que acaba bem.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo agora, amigo ouvinte, para as principais notícias aqui na Voz da América. O presidente americano Donald Trump visitou hoje o Museu de História e Cultura Afro-Americana aqui em Washington, considerando-o como um belo tributo a tantos heróis americanos. O presidente leu o nome de várias proeminentes personalidades negras da história americana e prometeu que fará tudo quanto possível para manter a promessa e liberdade para os afro-americanos e para os americanos em geral. Nada é mais importante do que isso, acrescentou Trump. A sua visita verificou-se por ocasião do mês da história afro-americana, que se observa todos os anos, em fevereiro. A Nigéria anunciou que o presidente Muhammadu Buhari tem que prorrogar pela segunda vez a sua estadia em Londres, onde está a receber tratamento médico. A presidência nigeriana afirmou que os testes efetuados revelam que Buhari necessita de um período de repouso mais prolongado. A declaração afirma que não há razões para preocupação, mas não refere quando é que Buhari, de 74 anos de idade, vai regressar à Nigéria. Buhari encontra-se em Londres desde o passado dia 19 de janeiro. Os corpos de 74 imigrantes que morreram afogados depois do naufrágio da sua embarcação foram encontrados numa praia perto de Zawiya, a oeste de Trípoli, na Líbia, anunciou hoje a organização Crescente Vermelho. Habitantes daquela área descobriram um barco encalhado na praia com vários cadáveres no seu interior e chamaram as equipas de socorro. O porta-voz do Crescente Vermelho disse que as circunstâncias que envolvem o naufrágio são ainda desconhecidas. Um tribunal militar israelita condenou um soldado israelita a 18 meses de prisão pela morte de um atacante palestiniano que se encontrava ferido e imobilizado quando foi morto. A acusação tinha pedido uma pena de prisão entre 3 a 5 anos. Para aquele soldado. E por último, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, condenou recente aumento em ameaças antissemíticas através do país. Ele falava, portanto, como dizíamos, no Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana e referiu que ameaças contra a comunidade e centros comunitários judaicos são aquilo que chamou de lembrança dolorosa do que ainda tem que ser feito para destruir-se o ódio e a discriminação e o mal. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir em português para a África. Temos mais 30 minutos de emissão com Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington. Transmitimos em português em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Através do www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com pode ter a nossa emissão na internet, assim como também as notícias sobre África e mundo. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português e no WhatsApp o nosso número é o +1 908-652-4584. São neste momento 13 horas em Washington. O microfone nesta terceira e última parte da emissão vespertina é mais Miguel. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. O presidente americano Donald Trump visitou hoje o Museu de História e Cultura Afro-Americana aqui em Washington, considerando um belo tributo a tantos heróis americanos. Na Nigéria, há um anúncio de que o presidente Muhammadu Buhari tem que prorrogar pela segunda vez a sua estadia em Londres, onde está desde 19 de janeiro em tratamento médico. Nesta emissão também teremos as habituais páginas de economia e saúde e no final teremos o editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. E vamos agora à atualidade informativa. As crises financeira e política contribuem em grande medida para o incumprimento dos direitos fundamentais em Moçambique. Uma tese defendida pelo provedor da Justiça e da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, José Abudo, e também custódio Duma, que é da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, para quem o impacto do conflito político-militar e a crise económico-financeira está a ser devastadora na observância dos direitos humanos, tal como reporta a partir de Maputo o Alfredo Júnior.
Nos últimos tempos, Moçambique tem assistido ao aumento das violações de direitos humanos devido ao conflito militar entre governo e RENAMO, apontando abusos às duas partes, execuções sumárias e assassínios politicamente motivados. José Abud, provedor de justiça, diz que a violação dos direitos fundamentais dos cidadãos tem se verificado com maior incidência nas zonas rurais.
A maior parte da população vive nas zonas rurais. Agora veja, lá onde há maior conflito, como é que está a viver a nossa população? Não pode trabalhar, não pode fazer as suas machambas, não pode ter escolas, não pode ter hospitais. Portanto, isto é muito importante, de facto, que se resolva esta questão e termine esta parte. Além disso, temos o problema da criminalidade organizada e temos esse problema da má administração.
A deterioração da situação econômica está a tornar mais difícil para que as pessoas desfrutem de direitos econômicos e sociais básicos, tese defendida pelo presidente da Comissão dos Direitos Humanos, Custódio Duma, e pelo bastonário da Ordem dos Advogados, Flávio Menetti.
Sempre que nós temos uma crise econômica, ela afeta de uma forma pesada na vida das pessoas, porque as pessoas reduzem a sua capacidade de compra, a sua capacidade de poder satisfazer as necessidades básicas, como, por exemplo, a alimentação, o transporte, a educação, a saúde. Isso tudo teve grandes repercussões, tanto nos finais do ano passado e ainda agora no início deste ano. E estes são os momentos mais pesados que nós olhamos como aqueles que afetaram a questão dos direitos humanos em Moçambique, sobretudo em 2016.
Há um déficit bastante forte nos valores da nossa sociedade. Por outro lado, na maior parte dos casos, nós encontramos situações que se vão mantendo na medida em que não há uma atuação atempada e apropriada das autoridades competentes. Quando a violação dos direitos humanos está associada à impunidade, naturalmente que nós vamos ter mais dificuldades de pôr as pessoas todas a respeitar os direitos humanos.
O governo moçambicano reconhece que só com a paz efetiva é que os direitos fundamentais podem ser observados, tendo Filipe Nyusi, presidente da República, garantido que tudo está a fazer para garantir a estabilidade no país. Há cerca de um mês e meio, Moçambique observa uma trégua no conflito político-militar. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
13 horas e 5 minutos aqui em Washington. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa. Os governos de Portugal e de Cabo Verde preparam um documento a ser discutido na próxima cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que é a CPLP, que permitirá a livre circulação dos cidadãos no espaço da comunidade lusófona. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, entregou ontem ao governo de Cabo Verde, na cidade da Praia, onde se encontra em visita, o processo que vai agora ser liderado pelo executivo do arquipélago, que detém a presidência da CPLP no próximo ano.
E propondo-nos, aliás, tomarmos esta iniciativa conjunta. Cabo Verde, para o ano que vem, vai assumir a presidência da CPLP e contamos que juntos possamos ajudar a dinamizar este projeto, que é muito importante para que cada cidadão dos países, dos Estados-membros da CPLP, sinta a comunidade como algo que é seu e possam ter na sua vida do dia a dia uma tradução concreta, podendo circular livremente. Da nossa parte, quanto mais cedo, melhor. Já temos aqui dois pontas de lança para levar esta missão para a frente e o acolhimento que a ideia teve na Cimeira do Brasil foi muito positivo por parte de todos os Estados-membros.
Antes de chegar a Cabo Verde, um grupo de imigrantes residentes em Portugal pediu ao primeiro-ministro António Costa que mude a lei para facilitar que os seus filhos nascidos em terras lusófonas tenham acesso à cidadania. Em declarações a jornalistas na capital de Cabo Verde, Praia, o primeiro-ministro português esclareceu que a lei já prevê o caminho para a cidadania de filhos de imigrantes, desde que vivam há pelo menos 5 anos no país ou que tenham concluído o ensino básico. António Costa explicou que se deve agilizar o processo e que o seu governo está a trabalhar nesse sentido, mas que há falta de informação por parte dos imigrantes.
Eu creio que o problema não se põe relativamente à alteração da lei. Há naturalmente aspectos burocráticos que podem vir a ser agilizados e o Ministério da Justiça está a trabalhar neste momento tendo em vista agilizar. Agora, o que eu creio que se tem verificado muitas vezes é por desconhecimento dessa possibilidade que não há um requerimento no momento do nascimento da criança da obtenção da nacionalidade portuguesa.
Era o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, a referir-se à legalização de filhos de imigrantes no seu país. E agora de novo Eduardo Ferro, mas desta feita para falar da economia.
A economia moçambicana deverá recuperar ligeiramente em 2017, com um crescimento de 4,2%, depois de em 2016 ter registrado mais baixo crescimento dos últimos 16 anos, com uma taxa de 3,6%, isso de acordo com o último relatório da revista Economist. Os analistas daquela publicação britânica dizem ainda que o maior crescimento económico a ter lugar este ano estará assente na exploração dos recursos minerais, caso do carvão, que deverá registrar um aumento substancial devido ao aumento dos preços, da maior procura por parte das empresas da Índia e dos esforços das próprias empresas realizados em 2015 e 2016 no sentido de melhorarem a respectiva eficácia. A produção de óxido de titânio também deverá aumentar com as empresas como a Canmar Resources, que explora depósitos de areias pesadas em Moma, a querer obter benefícios económicos do aumento dos preços nos mercados internacionais. Em termos estritamente domésticos, manter-se-á a austeridade fiscal, as dificuldades na obtenção de divisas e uma inflação elevada ajudarão a reduzir a procura doméstica, havendo ainda a assinalar que a volatilidade financeira e o risco político ajudarão a fazer com que o investimento se reduza ainda mais. Embora 2017 deva ser o ano em que a economia moçambicana recomeçará a crescer a um nível mais elevado, o crescimento que a Economist espera venha a ter lugar no período 2018 a 2021, com uma média de 5,1% em termos reais, ficará mesmo assim muito abaixo da média de 7,3% registada no decénio 2005 a 2015. A empresa Vale de Moçambique, subsidiária do grupo brasileiro Vale, extraiu 5,5 milhões de toneladas de carvão mineral na mina que explora em Moatize, na província de Tete, ou seja, um acréscimo de 10,7% relativamente aos 4,96 milhões de toneladas contabilizados em 2015. O aumento da produção ficou a dever-se à melhoria registada no projeto Moatize 1 e no início de um novo denominado Moatize 2. A produção no último trimestre de 2016, com 1,6 milhões de toneladas, foi inferior em 9,7% à registada no período homólogo de 2015, devido à restrição no fornecimento de explosivos utilizados no desmonte da mina. Embora tenha havido um aumento de produção em termos anuais, com 3,5 milhões de toneladas de carvão metalúrgico e 2 milhões de toneladas de carvão térmico, o montante atingido foi pouco mais de metade da meta de 10 milhões de toneladas anunciada em 2015. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,05 dólares. A libra estava cotada a 1,24 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou ontem um novo conselheiro de segurança nacional. E tal como nos diz o João Santa Rita, depois da demissão do anterior conselheiro, que trabalhou apenas 24 dias, a nova escolha de Trump está a receber apoio mesmo dos seus críticos.
A escolha recaiu sobre o tenente-general Herbert McMaster, de 54 anos de idade.
He's a man of tremendous talent and tremendous experience. I watched and read a lot over the last two days.
Era o presidente Donald Trump a anunciar a nomeação de McMaster, que ele descreveu como sendo uma pessoa de grande talento e experiência e respeitado por todos nas Forças Armadas. Ao contrário de Flynn, que esteve envolvido diretamente na campanha de Trump como seu conselheiro, McMaster não teve até agora qualquer ligação com o presidente. O novo conselheiro de Segurança Nacional é um veterano da Guerra do Golfo e da Segunda Guerra no Iraque. Tem um doutoramento em História e começou por fazer nome pela sua crítica aos políticos que guiaram o envolvimento americano na Guerra do Vietnã. Mais tarde, publicou um livro sobre essa questão que se tornou num best-seller nos Estados Unidos. Em 1991, fez nome na Guerra do Iraque quando uma unidade de tanques que comandava destroçou por completo uma força muito maior iraquiana e isso é hoje um exemplo estudado nas escolas militares americanas. Nessa batalha, a força americana, sob seu comando, destruiu 28 tanques iraquianos, 16 carros blindados e mais de 30 caminhões no espaço de 23 minutos. Na Segunda Guerra, no Iraque, ficou também conhecido por ter eliminado a Al-Qaeda de uma cidade sob seu controlo e aí ter ganho a confiança da população local com a ajuda de chefes tribais locais. McMaster tem sempre sublinhado ao longo da sua carreira que se deve manifestar, e citamos, ceticismo aos conceitos que separam a guerra da sua natureza política, particularmente daqueles conceitos que prometem vitórias rápidas e baratas através da tecnologia. McMaster diz que o fator humano continua a ser importante na guerra e num artigo escrito para o New York Times, o agora Conselheiro Nacional de Segurança disse que os Estados Unidos tinham cometido erros no Afeganistão e no Iraque. Citamos, embora operações de combates tenham levado ao derrubo dos regimes Talibã e de Saddam Hussein, uma má compreensão das histórias recentes dos povos afegão e iraquiano minaram os esforços para se consolidar os ganhos no campo de batalha numa paz duradoura, escreveu McMaster. O general McMaster tem à sua frente uma tarefa difícil. A demissão do seu antecessor, Flynn, após apenas 24 dias na posição e causada por conversas que manteve com o embaixador russo e por ter enganado o vice-presidente Mike Pence sobre essas conversas, serviu para fortalecer a ideia de uma administração à deriva em política externa e de caos na Casa Branca. Na semana passada, o secretário de Defesa Jim Mattis, o secretário de Estado Rex Tillerson e o vice-presidente Mike Pence estiveram na Europa a tentar acalmar a inquietação dos aliados face a declarações do presidente sobre a Rússia e sobre a NATO.
The United States will continue to hold Russia accountable. At President Trump's direction, we will also search.
Os Estados Unidos vão continuar a responsabilizar a Rússia pelas suas ações, mas sob direção do presidente Trump vamos continuar à procura de áreas de interesse comum que o presidente Trump acredita podem ser encontradas.
Which President Trump believes can be found.
Eram palavras diplomáticas do vice-presidente Mike Pence. Para além das relações com a Rússia, outra área de tensão é a Ásia, particularmente as relações com a China, não só comerciais, mas também geopolíticas e militares.
I think there's an impulse in the Trump administration to be tougher on China, and particularly on the South China Sea.
Eu penso que há um impulso por parte da administração Trump para ser mais dura com a China, particularmente na questão do mar do sul da China. Mas não é claro, das declarações que ouvimos até agora, que há uma política clara.
But it's not clear from statements we've heard so far whether there is a clear policy.
Eram palavras de Bonnie Glazer, uma analista do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais. Portanto, Rússia, China, duas questões que o novo Conselheiro de Segurança Nacional terá que estudar e propor uma direção ao presidente Trump. Isto para não se falar do Afeganistão, Iraque, combate ao Estado Islâmico e relações com os vizinhos, particularmente o México.
Treze horas e 16 minutos aqui em Washington. Esta é a Voz da América em português. No WhatsApp estamos disponível no mais um 908-652-4584.
Olá amigos, bem-vindos a este espaço em que vamos aqui falar de saúde e hoje vamos falar de como os mosquitos gostam mesmo é de picar em pessoas já infectadas e de como metade do planeta pode correr o risco de contrair a dengue. Começamos pelos mosquitos que transportam o parasita da malária e que gostam de picar e alimentar-se de quem já está infectado. Mais do que isso, bebem mais sangue das pessoas que já estão infectadas. A ciência explica assim. Quando expiramos, portanto, quando lançamos o ar para fora, ele sai com dióxido de carbono. As pessoas infectadas expelem ainda mais gases e os mosquitos são atraídos pelo dióxido de carbono. Quanto mais forte o cheiro, mais atraídos eles se sentem. Ingrid Fay, que é a professora na Universidade de Estocolmo, diz que o parasita da malária produz uma molécula que é conhecida por HMBPP, que estimula as células sanguíneas vermelhas a libertar o dióxido de carbono. O sangue infectado torna-se assim irresistível para os mosquitos e, pumba, lá vai uma ou mais picadas. A malária é transmitida aos seres humanos pela picada da fêmea do mosquito Anopheles. Das 430 espécies conhecidas de Anopheles, entre 30 a 40 transmitem a malária. E tal como os humanos que se sentem atraídos por comida, que lhes sabe bem, também os mosquitos mostram esta predisposição. E desenvolver novos medicamentos para reduzir a HMBPP, produzida pelos parasitas da malária, não iria impedir os mosquitos de se alimentarem de sangue já infectado. Pelo que medidas como o uso de rede de mosquiteiros continuam a ser um dos grandes métodos de controle dos mosquitos. Metade do planeta, afirma-se, corre o risco de contrair dengue. A vacina contra a doença tem eficácia de 85% para evitar internamentos dos infectados, mas tem um custo bastante elevado no Brasil, de onde nos envia esta crónica o Patrick Vaz.
O número de casos de dengue no mundo aumentou 30 vezes nos últimos 50 anos. Atualmente, metade da população no planeta corre o risco de contrair a doença, conforme um levantamento da revista Science. A vacina contra a dengue é extremamente importante, porque ela tem 85% de eficácia para evitar que a pessoa infectada pelo Aedes aegypti acabe sendo hospitalizada. Mas o valor da dose é muito alto. São necessárias 3 doses em intervalos de 6 meses para garantir a eficácia da vacina, de acordo com especialistas. As 3 doses podem custar entre R$ 705 e R$ 900. Nós vamos conversar agora com o médico infectologista Carlos Starling. As 3 doses, elas são extremamente importantes, mas nem todo mundo tem condições financeiras, ainda mais pela crise que vivemos hoje.
Com certeza, um custo alto se considerarmos a pessoa procurando um serviço privado para se vacinar. Mas, quando nós raciocinamos em termos de saúde pública, nós temos que pensar o quanto que custa a dengue para a sociedade brasileira hoje, para a sociedade, para o mundo inteiro. Portanto, dengue, ela nos traz um custo social muito grande, afasta milhares de pessoas do trabalho, né, leva a hospitalizações diversas, né, acabam fazendo com que o Estado tenha que investir em várias maneiras de prevenção que até o momento não se mostraram eficazes.
O público mais propenso a contrair a doença é com a faixa etária entre 7 e 50 anos. Aqui no Brasil, existe algum estado que já fornece esse tipo de vacina para a população?
Sim, o Paraná começou o ano passado com a vacinação dentro de um cronograma de controle da doença. E é muito interessante isso, porque depois de um ano, podemos ter uma cobertura vacinal muito significativa. E com isso, o número de pessoas vacinadas vai aumentando. Mesmo aquelas que estão fora da faixa etária indicada para vacinação, elas ficam protegidas.
Por que que são necessárias 3 doses da vacina contra a dengue, intervalos de 6 meses?
Os estudos mostraram que é necessário esse reforço, ou seja, um novo estímulo do sistema imunológico para que a formação de anticorpos seja mais efetiva. Por isso, a minha opinião pessoal de que nós devemos pensar seriamente num programa de saúde pública baseado nessa vacina ou em outras vacinas que forem surgindo mais para frente.
Intensificar o combate ao mosquito da dengue hoje, na atual circunstância, é mais difícil do que vacinar a população?
Não basta a vacina. Ou seja, a vacina é parte da estratégia de controle da dengue. Mas o combate ao vetor, ele é fundamental. E é extremamente complicado. E aí nós temos também que pensar em novas tecnologias além da ação das pessoas. Agora, como você bem colocou, é um inimigo complicadíssimo, né, para ser controlado. Ele está muito bem adaptado ao caos urbano. Ou seja, a moradia inadequada, as construções inadequadas, a coleta de lixo deficiente, tudo isso joga a favor do mosquito. Então, infelizmente, nesse momento, nós estamos perdendo feio, né, essa briga contra o Aedes.
Repórter Patrick Vaz.
São 13 horas e 23 minutos, vamos a uma pausa com música. E a música vem de um país que recebe, pelo menos nesses últimos dias, muitos refugiados idos do Sudão do Sul. Estamos a falar do Uganda e o cantor é Jeffrey Oryema com o tema Priwangulia.
Young,
Jeffrey Oryema, uma voz de Uganda, cantando Piruango Lia. 13 horas 25 minutos, é notícia hoje. O presidente americano Donald Trump visitou o Museu de História e Cultura Afro-Americana hoje aqui em Washington, considerando um belo tributo a tantos heróis americanos. O presidente leu o nome de várias prominentes personalidades negras da história americana e prometeu que fará tudo quanto possível para manter a promessa e liberdade para os afro-americanos e para os americanos no geral. Nada é mais importante que isso, acrescentou Donald Trump. A sua visita verifica-se por ocasião do mês da história afro-americana, que se observa todos os anos em fevereiro aqui nos Estados Unidos. Os corpos de 74 imigrantes que perderam a vida afogados depois do naufrágio da sua embarcação foram encontrados numa praia perto de Zuaia, a oeste de Trípoli, na Líbia, anunciou hoje a Organização Crescente Vermelho. Habitantes da área descobriram um barco encalhado na praia com vários cadáveres de imigrantes no seu interior e chamaram as equipas do Crescente Vermelho. O porta-voz daquela organização, Mohamed Al-Misrat, disse que as circunstâncias que envolvem o naufrágio ainda são desconhecidas. A Guarda Costeira da Líbia disse que mais de 500 imigrantes foram resgatados na costa de Zawiya durante o fim de semana, aumentando ainda mais o número de mortos no mar Mediterrâneo.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ao falar recentemente no Dia Nacional da Oração, o presidente Donald Trump disse: "A nossa república foi formada com base no facto de que a liberdade não é um dom do governo, mas a liberdade é um dom de Deus." Fim de citação. Uma liberdade fundamental, a liberdade de religião, inclui liberdade de adoração de acordo com as próprias crenças. A liberdade de religião é um direito sagrado, disse o presidente Trump. Mas também é um direito sob ameaça ao nosso redor e o mundo está sob uma séria ameaça de diferentes formas. Assistimos a uma violência inimaginável em nome da religião, atos gratuitos de massacre contra minorias religiosas, horrores a uma escala que desafiam a descrição. O terrorismo é uma ameaça fundamental à liberdade religiosa e deve ser e será exterminado. Vimos muçulmanos amantes da paz brutalizados, vitimizados, assassinados e oprimidos por terroristas do Estado Islâmico. Vimos ameaças de extermínio contra o povo judeu. Vimos uma campanha do Estado Islâmico de genocídio contra cristãos, denunciou o presidente Donald Trump. E continuou: "Todas as nações têm a obrigação moral de se manifestarem contra essa violência e todas as nações têm o dever de trabalhar em conjunto para enfrentá-la e enfrentá-la com violência se for necessário", defendeu o presidente americano. Os Estados Unidos farão tudo o que estiver ao seu alcance para defender e proteger a liberdade religiosa no seu país, sublinhou o presidente. A América deve ser sempre uma sociedade tolerante, continuou Trump, acrescentando que aqui todas as crenças são respeitadas e todos os nossos cidadãos podem sentir-se seguros. Enquanto a nossa liberdade, e em particular a nossa liberdade religiosa, for autorizada a florescer, disse o presidente Trump, a América florescerá, concluiu. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também chegamos ao final desta emissão do dia 21 de fevereiro de 2017. Em nome de todos que produziram e apresentaram, despedimos-nos. Martiano Bartolomeu na produção, Zuber Altayab na técnica e eu, Amancio Miguel, ao microfone. Amigos, amanhã, pontualmente, voltaremos a esse canal e horário para mais informação sobre a lusofonia. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.